Vamos lá, vamos em frente com a nossa reportagem ao vivo aqui na nossa programação, 8 horas e 25 minutos. Nós estamos com o Dr. Carlos Mânica, presente aqui no nosso estúdio, para falar sobre um assunto de época, né? É bem da primavera mesmo, quando começa a floração. Nós encontramos muitas vezes problemas alérgicos e as pessoas têm que se adaptar aí à estação. Dr. Carlos Mânica, o que tem tido de melhor? Quais são os avanços na medicina para que as pessoas consigam melhorar a situação e viver um pouco melhor, né? Eu acho que um bom diagnóstico, primeiro, é importante, né? Porque você precisa saber a que você tem alergia. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Novamente é um prazer estar aqui podendo falar com a comunidade, não só local, mas regional também. E realmente, né, nós estamos naquela época que é uma das estações mais lindas do ano, a época da primavera, a época das flores, né, do colorido, né. Porém, a gente sabe que existem inúmeras pessoas, cada vez mais pessoas que têm alguns problemas, têm tido e têm alguns problemas nessa época do ano. E isso afeta tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças, quanto jovens, idosos, né? Que são as rinites alérgicas, as atopias que a gente chama, né? Embora a gente ainda tente alguma coisa ainda do inverno, né? Porque ainda a gente tem muita variação de temperatura, então a gente continua ainda também junto com as alergias, os resfriados, as gripes, as sinusites, que se somam a essa época das alergias. Como você bem falou, em primeiro lugar, só gostaria de dizer o que caracteriza uma rinite alérgica, a diferença para um resfriado, porque muitas vezes as pessoas confundem um resfriado com uma rinite alérgica. Mas normalmente eu sempre digo que aquela pessoa que tem alergia, ela sabe que ela tem alergia, porque ela consegue assim, relacionar a época do ano com as florações, com as gramíneas, época de... Aqui a gente vive numa região agrícola, então tem muito o trigo, a vervém, a aveia, a cevada, e o vento também que dissemina esses pólen nas praças também, na cidade, né? Então as pessoas têm aquele espirro, aquela tosse, aquela coriza, aquele entupimento nasal, aquela dificuldade respiratória. Muitas vezes não afeta somente a parte respiratória, mas afeta também uma conjuntivite no olho, aquela sensação de areia no olho, aquela irritação na garganta, acompanhado de uma tosse seca, não é uma tosse produtiva, uma tosse seca. Já o resfriado, ele é causado por um vírus, o adenovírus é o mais comum. Então, a pessoa vai ter o resfriado, que muitas vezes também vai se parecer com um quadro alérgico, caso entupimento de nariz, espirro, mas é um quadro mais autolimitado e não está associado com as alterações do meio ambiente. Isso é importante, Thiago, porque assim, você me perguntou o que a gente tem de novidade, o que tem de melhora, não só de diagnóstico, mas em termos de tratamento, para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, tanto no sono, quanto no dia, no trabalho. A gente sabe que as alergias a nível mundial é uma das causas assim, que causam grandes transtornos para as pessoas, tanto assim na falta ao trabalho, tanto do lado financeiro também, porque as pessoas faltam ao trabalho, deixam de produzir, as crianças deixam de ir na escola, por causa, muitas vezes, de uma crise de alergia. Então, isso é importante as pessoas terem em mente isso. Quando eu estou falando de alergia, eu não estou falando especificamente só de rinite alérgica, eu estou falando de toda a árvore respiratória, que começa na nossa ponta do nariz e vai até lá o nosso pulmão. Aqui a gente inclui as laringites, as faringites alérgicas, as bronquites, inclusive a asma bronca faz parte de um quadro alérgico. Uhum. Só que a asma bronca é um quadro mais grave porque se localiza a nível de pulmão, onde acontecem as trocas gasosas. Já a rinite alérgica causa todo esse transtorno, mas é no nariz, vamos dizer. Uhum. Então, não é tão grave quanto uma crise de asma bronca. Mas, fundamentalmente, o que tem evoluído bastante são, em primeiro lugar, o diagnóstico. Isso é muito importante, porque quando a pessoa sabe que ela tem alergia, ela sabe que ela tem alergia, mas ela não sabe ao que ela tem alergia. Traçando um paralelo, quando a pessoa tem febre, ela sabe que ela tem uma inflamação, uma infecção, mas ela não sabe onde. que tem isso aí. E por quem que é causado? Se é causado por um vírus, uma bactéria, um fungo, né? A mesma coisa a alergia. Então, o que a gente tem, assim, trazido aqui para a nossa clínica e para a região, e a gente tem um profissional capacitado para fazer isso, a doutora Franciele, são o quê? O diagnóstico são os testes antialérgicos. Isso é muito importante, porque isso não só direciona o tratamento, como também a pessoa vai ser orientada, ela vai saber mais especificamente ao que ela tem alergia e como ela se cuidar, o que ela pode evitar, para evitar de entrar em crises tão frequentes. Isso é muito comum, Thiago, em crianças que estão fazendo seguidamente episódios de infecções respiratórias, dor de garganta, sinusite, otite. Muitas vezes, todas essas infecções, a porta de entrada é um quadro alérgico. Sabe, é um quadro alérgico. Começa com uma mudança de temperatura, aí tem um choque térmico, daí congestiona o nariz, daí junta a secreção. Essa secreção, que no início é uma secreção clarinha, vai se tornando amarelo, e às vezes amarelo esverdeada, e ali vai fechando o ouvido, dando aquela sensação de ouvido tapado. A gente tem observado muito isso no consultório, as pessoas reclamando: doutor, estou com a sensação que o meu ouvido está tapado, está cheio de água. Quando eu falo, parece que o eco dá lá dentro, estou com um zumbido, estou com um chiado. E você vai ver, no fundo, o ouvido está sendo prejudicado por um quadro alérgico. A pessoa teve um quadro, uma rinite alérgica, fechou uma comunicação que existe entre o nariz e a garganta, igual a gente quando sobe e desce a serra, né? Uhum. Acontece isso também. Então, o diagnóstico, eu diria que é fundamental as pessoas procurarem, em primeiro lugar, O diagnóstico, para não ficar tomando remédio desnecessário.
Aliás, a automedicação, ela pode causar outros problemas em outros órgãos, né?
Sem dúvida, principalmente em pessoas assim mais idosas, né, que já tem outras comorbidades, pressão alta, outras alterações cardíacas, cardiovasculares, respiratórias mesmo, né? Essas pessoas têm que ter muito cuidado, porque se ele se medicar principalmente com o corticoide, o que que acontece? O corticoide, ele retém líquido. Então, a pessoa vai ganhar peso, vai se sentir pesada, vai descontrolar sua pressão arterial, vai descompensar seu diabetes, acaba trazendo outros problemas. Na tentativa de resolver um problema, acaba afetando outros órgãos e dando outros problemas que depois, muitas vezes, é difícil de você conseguir compensar de novo. Mas a gente tem tido, graças a Deus, assim, a gente tem tido cada mais medicamentos novos que estão vindos, principalmente as associações, que não são corticoides. E outra coisa também, eles não causam sonolência, porque a gente também, até um tempo atrás, se a gente não dava o corticoide, fugia do corticoide, você ia dar um medicamento que muitas vezes ia causar sono para a pessoa. Então, tinha que alertar a pessoa: olha, você não pode trabalhar com uma máquina, porque pode dar sono. Então, a gente tem, graças a Deus, como eu disse, a gente tem uma leva de medicamentos e associações que não são corticoides e não causam sono. Então, a pessoa pode tomar de manhã tranquilamente, dirigir, fazer seu trabalho, ela vai ter o dia todo tranquilamente. Não se tem ainda, Thiago, um tratamento milagroso que eu possa dizer para a pessoa: oh, você vai tomar isso aqui 5, 7 dias e nunca mais vai ter alergia. Porque muitas vezes a alergia, ela tem um fator hereditário também, está no DNA da pessoa. Isso a gente não consegue mexer. A gente consegue mexer nisso aí, fazer o diagnóstico correto, ver o que ela tem alergia. E não só alergia, às vezes, como eu falei, assim, a gramíneas, floração, pelo de cachorro, gato, mas também alguns alimentos e alguns produtos que, às vezes, as pessoas usam em casa. Como assim, produtos de limpeza, sabe? As pessoas manuseiam um produto de limpeza, sai aquele cheiro, aquele odor, ou algum tipo de alimento. Também, tudo isso também causa as dermatites atópicas, também, nesse sentido aí.
Fala do lado de cá desse microfone, isso aí.
É. Então, isso é bem importante as pessoas estar atentas nessa época do ano, para elas justamente assim ter uma qualidade melhor de vida, né, Thiago? No sentido, e a gente tem profissionais ali na clínica, tem profissionais tanto para fazer esses testes alérgicos, que é uma novidade no caso, e a gente está fazendo assim muito, a gente tem tido uma procura muito grande, não aqui da nível, toda a região aqui, a região do Alto Jacuí, da Alto da Serra do Botucaraí, porque é uma coisa assim que não se faz em qualquer lugar isso aí, tem que ter um profissional especialista, né, que entenda do e faça o procedimento correto, faça a leitura correta do exame, né, e depois o tratamento vem na sequência, com acompanhamento. Então a gente, graças a Deus, assim, conseguiu montar essa equipe e eu, como já estou mais tempo no mercado, né, Thiago, eu tenho visto como tem avançado essa questão de diagnóstico e tratamento e como a gente consegue, assim, analisando de 10, 15 anos atrás, nem 5 anos atrás para agora, o quanto evoluiu essa parte aí,
demora
do diagnóstico e tratamento.
Demora muito um exame desses, esse testezinho?
Não, o teste fica pronto na hora.
Na hora?
Na hora. Ele é feito no antebraço, com várias substâncias, são testadas várias substâncias, e daí a gente, de 15 a 20 minutos, aí vai dar uma reação ali, aquela substância que a pessoa tem alergia. O que ela não tem alergia não vai dar reação, porque aquela substância vai entrar em contato com a pele, mais profundamente na pele, né? Mas nada de coisa assim, a gente é feito até em crianças, é como se fosse um carimbo na pele. E daí vai dar a reação, essa reação após 15, 20 minutos, ela é medida essa reação, e conforme o tamanho dela, vamos dizer para as pessoas, vai formar uma mancha vermelha ali. Às vezes pode ser uma pápula. Essa mancha, de acordo com o tamanho dela, indica o máximo é de 0 a 5 cruzes, para dar uma medida, né? Uhum. Uma régua, tem uma régua de 0 a 5. Quanto maior, maior nível de alergia àquela substância. Então a gente testa pelo de cachorro, gato, gramíneas, ácaros, tudo isso.
Por que no antebraço?
Porque é mais fácil, né? É mais fácil a pele aqui no antebraço, na parte de dentro do antebraço.
Ela é semelhante à pele do nariz? Tem a ver uma coisa com a outra ou não?
É que você não pode, assim, testar dentro do nariz. Sim. Porque você não vai ter como medir, né, Thiago? É feito, muitas vezes é feito no antebraço, mas pode ser feito nas costas, pode ser feito na coxa, sabe? Às vezes, criancinha pequena, que tem o braço pequenininho, a gente faz na coxa, sabe? Mas pode ser feito nas costas. Tem um outro tipo de teste, assim, que quando você quer testar mais substâncias, ele é tipo, vamos supor, um adesivo grande que você coloca nas costas, e nesses adesivos tem todas as substâncias, sabe? Então você coloca nas costas, só que esse daí é para leitura de 24 horas daí. Aí a pessoa tem que colocar o adesivo e só vai fazer a leitura daí no outro dia. Esse do antebraço, que é o prick test, esse é o mais rápido, é o teste rápido.
Certo. Doutor Carlos, então, tem alguma campanha em andamento?
Temos.
Tem aniversário o aniversário foi mês passado, né?
É, mas nós temos, assim, estamos fazendo ainda o mês de setembro, Thiago, a gente está fazendo a campanha ainda é o mês do gaúcho, né?
Do gaúcho.
Que a gente está fazendo uma campanha daí, aí é com o fonoaudiólogo Lucas Mânica, né? Que ele está fazendo uma campanha de aparelhos auditivos.
Tá,
então, as pessoas que têm interesse, ó, ainda dá tempo, ainda estamos no mês de setembro, que querem fazer algum exame de audiometria, fazer um teste de aparelho com aparelhos modernos, recarregáveis, é só ir lá e fazer o teste. Aquelas pessoas que têm dificuldade de entender o que as pessoas falam, tem que aumentar o volume da televisão, do rádio, ou quando vai numa reunião, numa festa, assim, não escuta, mas não entende o que as pessoas falam, né? E tem a doutora Franciele Mânica também, que está atendendo aí esse fim de semana, né? Nesse final de semana. A doutora Franciele, que faz esses testes antialérgicos.
Então,
ela vem lá da Santa Casa, da Santa Casa de Porto Alegre, ela vem cada 15 dias, e daí ela que faz esses testes antialérgicos. Ela traçou do material, né? E atende também a parte de, além da clínica médica, atende a parte de doenças de pele.
Ela já está hoje atendendo?
Está atendendo hoje no consultório. Hoje. Então, as pessoas que tiverem interesse, hoje e amanhã também.
Amanhã até meio-dia.
Isso, amanhã até o meio-dia. Hoje, durante todo o dia, e amanhã até o meio-dia. Então, as pessoas que tiverem interesse em fazer o teste antialérgico, é só ligar lá na clínica. Até eu vou dar o telefone, Thiago, porque agora o telefone fixo não existe mais. Então, a gente só tem o telefone celular com o WhatsApp. É, para as pessoas que têm interesse, então, é 9-9626-3941. Funciona também com o WhatsApp.
Eu vou repetir, então, 54 99626 3941, o telefone para agendamento.
Exatamente, funciona com o WhatsApp, então as pessoas que têm interesse em fazer o exame ou uma consulta médica com ela também para ver algum problema de pele, unhas, sim, e cabelos que ela atende nessa área, ela está durante esse fim de semana, já que ela vem cada 15 dias.
Bacana.
Então, Thiago, deixa o convite aqui para as pessoas que querem ir tanto para resolver seu problema de surdez, as pessoas que querem ver já querem se prevenir com a questão das rinites alérgicas, as pessoas que querem ver cabelo, pele, unhas, algum problema, câncer de pele, esse tipo de coisa, é só chegar lá.
Bacana, obrigado, doutor Carlos.
Eu que agradeço. Um abraço a todos e um bom fim de semana a todos também,
Thiago. Bom final de semana.